Vamos ao nosso comentário político com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Dia, Fragoso.
Guerzoni, a gente estava falando nesse bloco agora sobre lei de diretrizes orçamentárias. Provavelmente isso vai ser o destaque dessa semana, não é?
É, a grande expectativa dessa semana é se o Congresso vai conseguir votar a lei de diretrizes orçamentárias antes do recesso, né? Na verdade, se essa votação não ocorrer, a Constituição determina que não há o recesso no meio do ano. É bastante raro ocorrer essa não votação, né? Desde a Constituição de 88, que criou essa figura da lei de diretrizes orçamentárias, a gente só 3 vezes teve uma votação um pouco mais atrasada da LDO. Em princípio, a LDO teria que estar promulgada no dia 31 de agosto, uma vez que a Constituição prevê também que 31 de agosto é a data em que o Poder Executivo tem que encaminhar o orçamento para o Congresso Nacional. Como a LDO, como o nome diz, é uma lei que estabelece diretrizes para a elaboração do orçamento, por lógica e por determinação legal, a LDO teria que estar em vigor para que o governo saiba o que fazer com o orçamento. Na verdade, só uma vez o Congresso aprovou uma LDO depois do dia 31 de agosto, né? Isso aconteceu agora no ano de 2006. E em 2 outros anos, em 2005 e em 1994, o Congresso aprovou a LDO exatamente, né, numa vez no dia 30, na outra no dia 31 de agosto. Né, a lei acabou sendo promulgada já em setembro, né, o presidente usou os 15 dias para sanção, mas o Congresso encaminhou no último dia possível, do ponto de vista lógico, para votação. Então, não é um fato muito comum o Congresso atrasar a LDO. Nesses 23 anos, desde a Constituição de 88, né, a gente só teve 3 vezes que ocorreu esse fato. Está certo que antes a gente tinha uma situação um pouco diferente. Antes de 2006, o recesso do Congresso no meio do ano era durante todo o mês de julho. Né, antes de 2001, a gente tinha um regime diferente de medida provisória. Então, o Congresso, como regra, acabava sendo convocado extraordinariamente, mesmo durante os recessos. Então, a lógica do recesso era um pouco diferente mais há alguns anos. Mas esse atraso não é comum. Vamos ver se esse ano o Congresso consegue votar, fazer o acordo, né, e votar a LDO até amanhã, que é formalmente o último dia do recesso, do último dia da atividade legislativa, né? Depois de amanhã, constitucionalmente, o Congresso estaria em recesso caso a votação da LDO ocorra.
A LDO ela ainda não passou pela comissão de orçamento, não é? Ainda vai ter que passar pela comissão e pelo plenário do Congresso?
Isso, normalmente, tanto a LDO quanto a lei orçamentária, elas são... Todo o acordo é feito dentro da comissão de orçamento, né, as negociações, e, como regra, quando a matéria chega ao plenário, é apenas para formalizar os entendimentos já ocorridos na comissão. Né. Normalmente, quando a matéria vai direto para o plenário, já ocorreu algumas vezes, sempre é mais complicada essa votação. E não se conseguiu ainda chegar a um acordo na comissão de orçamento. Né? A comissão de orçamento não é obrigatória, em tese a matéria pode ir diretamente para o plenário, mas isso, como a gente comentou, gera sempre uma dificuldade maior. Há uma série de polêmicas com relação ainda o projeto, né, o relatório do senador Antônio Carlos Valadares. Então ela não passou nem pela fase da comissão. Né? Por isso a expectativa, se isso vai ser possível nesses 2 dias que restam, né? Se a matéria consegue se chegar a um texto acordado na comissão, e aí sem dúvida alguma facilita muito a votação do plenário, ou se a matéria vai ter que ir diretamente para o plenário, e quando a matéria chega no plenário sem acordo, gera um grande problema, que é a questão do quórum. Né? Se a matéria já chega com acordo, pode ser votado por votação simbólica, e não há problema de quórum. Mas se a matéria chega sem acordo e houver o pedido de verificação de quórum, é sempre um problema nesse final de de período legislativo, né, nesse final de semestre legislativo. E o grande temor que o governo tem com relação à eventual não votação da LDO não está nem tanto na LDO propriamente dita, mas na questão da contagem de prazos, principalmente para medidas provisórias. A Constituição prevê, né, desde a emenda 32 de 2001, que as medidas provisórias ficam com prazo suspenso durante o recesso parlamentar. Entretanto, se o recesso não ocorrer, o prazo vai continuar e a gente tem aí duas medidas provisórias que ainda estão na Câmara, cujo prazo venceria nos primeiros dias aí de agosto, logo no comecinho de agosto. Isso tornaria difícil a votação dessas medidas provisórias, né? Então, esse é um complicador a mais que se soma ao problema da LDO.
Guizone, a gente está chegando agora ao fim do semestre. Provavelmente esse vai ser o último comentário político, se a LDO for aprovada. Eu queria que você lembrasse ao nosso ouvinte quais foram os principais fatos políticos desse primeiro semestre, tanto de votações quanto dos fatos meramente políticos mesmo que ocorreram aqui no Congresso.
Esse semestre, a gente já tinha comentado, né, algumas vezes que nós não tínhamos uma agenda legislativa muito carregada esse ano. Na verdade, isso tem uma relação íntima com a própria institucionalização do país, né? A gente brinca que a democracia não é um regime de grandes emoções, né? Na verdade, a democracia é um regime muito mais monótono e quieto do que outros tipos de regime, né? Ditaduras e regimes autoritários costumam ser muito mais emocionantes do que uma democracia já institucionalizada, né, em que as rotinas acabam caminhando e você não tem necessidade de grandes reformas a todo momento, né? O Brasil tá caminhando um pouco para esse lado. Então, no campo legislativo, a gente não teve uma agenda legislativa muito carregada neste ano, né, o que é também comum em anos eleitorais, né, em que as matérias acabam se concentrando apenas no primeiro semestre. Eu acho que três matérias merecem destaque nesse primeiro semestre de 2012. Duas leis que foram aprovadas, três leis, né, que foram aprovadas, uma já tinha sido aprovada no Senado o ano passado e as emendas foram à Câmara, e duas que saíram aqui do Senado para sanção. São elas a lei que criou o FUNPRESP, né, o Fundo de Pensão Complementar dos Servidores Públicos. É uma reforma que já tramitava há algum tempo e tem um efeito importante como mudança qualitativa no regime de aposentadoria dos servidores públicos, né, representa uma mudança bastante importante em todos os paradigmas dessa área de aposentadoria dos servidores públicos, né, o final talvez de uma fase que se iniciou com a emenda constitucional número 20 de 98, né, são aí quase 20 anos de reformas, 15 anos de reformas que vem avançando. Um segundo é a Lei Geral da Copa, que tinha uma importância bastante grande, né, principalmente pelos prazos que já vinham correndo, né, o governo pressionou bastante a votação dessa matéria. E o terceiro é o Código Florestal, que já tinha sido aprovado no Senado ano passado e que a Câmara votou as emendas do Senado esse ano, foi promulgada, apesar do governo ter editado já uma medida provisória que está em tramitação, né? É um dos pontos também importantes aí ainda em tramitação no Congresso Nacional, é a medida provisória que promove alterações na lei recém-aprovada. Mas eu acho que essas três matérias, como matérias completas, são o grande destaque legislativo desse ano, né? O Congresso também acabou se debruçando muito em cima das medidas provisórias, o que dificulta a votação de matérias, né? A gente teve aí, somando as medidas provisórias herdadas do ano passado e as editadas esse ano, o Congresso teve 31 medidas provisórias para apreciar esse ano, conseguiu votar 20 delas e rejeitar duas, ou seja, é uma atividade que toma a agenda do Congresso Nacional, né? Um problema a ser resolvido aí pelo Poder Legislativo. Essa questão da medida provisória tem dificultado enormemente a construção de agendas pelo Congresso Nacional. Agora, fora da área legislativa, eu acho que o grande destaque do semestre, sem dúvida alguma, foi o processo que envolveu o hoje senador Demóstenes Torres, né? O processo de perda de mandato, chegar ao plenário é algo bastante raro nas atividades do Senado Federal, né? Desde a existência do Senado, a partir da independência até hoje, nós tivemos apenas 4 processos que chegaram ao plenário, né? A votação em plenário, né? Todos bem recentemente, né? O mais antigo deles foi em 94, quando o plenário rejeitou o parecer de perda de mandato do então senador Ronaldo Aragão, no episódio conhecido como Anões do Orçamento. Em 94 nós tivemos essa primeira rejeição, depois houve o episódio do senador Luiz Estevão, né, que foi o primeiro caso de aprovação de um processo de perda de mandato. Né. Mais recentemente houve o caso do senador Renan Calheiros, em que o plenário rejeitou o processo de perda de mandato, e agora o plenário aprovou, né, a perda do mandato do senador Demóstenes Torres. Foi então o quarto caso de votação desse tipo de matéria no plenário e a segunda vez em que o Senado vota um processo como esse. Sempre é algo bastante traumático na casa, né? Todos esses casos geraram uma série de desconfortos e problemas políticos, mas isso fica marcado aí, sem dúvida alguma, como um fato político que cobriu uma parte importante do semestre legislativo no Senado esse ano.
A expectativa agora é de um segundo semestre mais tranquilo, não é?
Provavelmente, né, um semestre eleitoral, né, não apenas, como a gente comentou, não há uma agenda legislativa aí muito pesada para o segundo semestre, né, essa medida provisória do Código Florestal que a gente tinha feito referência antes, talvez seja um dos pontos mais importantes aí ainda a ser votado pelo Congresso, né? Nós tivemos uma longa sessão da comissão mista na semana passada discutindo esse tema, mas não há outros grandes pontos na agenda legislativa para esse ano, e um ano eleitoral é normal que a atividade do Congresso se reduza, né? Provavelmente vamos continuar o trabalho da CPI, né, que também foi um marco aí no primeiro semestre. Nós tivemos aí 3 CPIs funcionando, uma CPI mista e duas CPIs mistas e uma CPI do Senado, né, a CPI da Mulher, que é mista, e a CPI do Cachoeira, né, que também é mista, e a CPI do Tráfico de Pessoas, que é do Senado. Essas CPIs ainda continuam no segundo semestre e provavelmente haverá um destaque político maior para a CPI do Cachoeira, tendo em vista sua natureza mais política, né, mais polêmica, né. As outras duas envolvem temas menos polêmicos do ponto de vista de divergência partidária, né, não são CPIs que dividem os parlamentares por questões partidárias. Então, normalmente são CPIs um pouco mais tranquilas, mas essa chamada CPI do Cachoeira deve marcar também aí o segundo semestre com as suas atividades, principalmente no período eleitoral, né? Há uma questão de um debate grande do envolvimento do período eleitoral com a CPI, né? Uma CPI política como essa.
Muito bem, Guerzoni, muito obrigado e bom dia.
Bom dia, obrigado.
Este foi o consultor legislativo Gilberto Guerzoni com o nosso comentário político.